nosso rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um programa Nosso Rock, o programa descolado que rola toda quarta-feira às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara Carvalho.
Eu sou a Bruna Carolina.
E lembrando... Nós somos a Aerobe.
Olá! Lembrando que o nosso programa agora está sendo no formato gravado, né? Graças ao caos que estamos vivendo, mas em breve esperamos que voltamos tudo ao normal para receber vocês no estúdio. E exato. Se quiserem participar com a gente, é só mandar uma mensagenzinha lá no nosso Instagram, no @nossorockradio, só colar com a gente. E Bá, qual que é o tema de hoje?
Hoje a gente vai falar sobre a internet e a cena underground. O programa tá muito bacana porque é um programa em família. Se você for ver, todo mundo aqui é Almeida. É a Iron Almeida, como o Hélio aqui já se adiantou pra gente. A gente tá com o Hélio, o Pedro, o João e o Márcio. Muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar do Nosso Rock.
A gente que agradece aí a oportunidade, as portas que vocês abrem para não só para nós, mas para os artistas que não têm aí o apoio da grande mídia. E são poucas as portas e vocês nos escolherem aí, daqui a pouco o pai volta aí. É bem importante para a gente aí.
Vai dar tudo certo. E meninos, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, fala um pouquinho... Vocês acreditam que as bandas do underground têm resistência em utilizar as redes sociais como ferramenta de divulgação, de trabalho e todas as coisas assim? O que vocês acham?
Bom, eu acho que não. Eu posso falar? Eu acho que não, porque na verdade acaba sendo o primeiro instrumento que a gente tem para divulgar é a internet. Você vai no bar para escutar música que você já conhece. Então é normal, é natural que até você conseguir ter algum público, a tua ferramenta seja a internet, porque é bem legal tocar ao vivo, é lógico, é o que o músico gosta de fazer, mas a gente tem alguma experiência, tipo, nossa, né, o Iron Maiden, depois o Pedro, o João podem falar mais da cena cover, né, mas a gente faz shows e tudo mais, mas sempre é familiares e alguns amigos bem próximos que vão, porque, lógico, a nossa música não é conhecida, né, então eu não vejo como uma resistência à internet, pelo contrário, a nossa única ferramenta praticamente, que é barato, você vai lá, posta no YouTube, posta no Instagram, posta no Face, tem um clipe nosso que chama Ninguém Viu, que depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, que brinca um pouquinho com essa situação, porque a gente vai no estúdio, grava, depois vai no... faz um clipezinho com os recursos que a gente tem, e aí a gente fica compartilhando do jeito que dá, né? Então, compartilhei no Face, no Insta, no Instagram, mas ninguém viu, mas ninguém viu, mas ninguém viu. Então tem uma musiquinha nossa nesse sentido aí. E é por aí, eu acho que não tem resistência nenhuma, o que falta é grana mesmo para atingir aí a grande massa, não vejo isso não, de resistência, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa.
É isso aí, é isso mesmo, né? É a melhor ferramenta, na verdade, né?
E vocês têm um planejamento para fazer essas postagens ou só saiu posta, vocês postam com tempo, tudo planejado ou só vai?
Tem um planejamento, sim, tem uma tabela, e na verdade eu acabo sendo encarregado aí por postar, então se vocês estão no meu WhatsApp, em algum momento vocês vão receber, assim, algum post nosso, só que eu descobri que você não pode mandar muito, senão a pessoa enjoa e não acaba não entrando no teu tua mensagem que você mandou, então eu tô dosando, mas uma vez por mês, pelo menos, agora que vocês estão no meu WhatsApp, vocês vão receber uma mensagenzinha minha aí.
Sem problema, pode mandar.
É legal que eu participo, acho que de uns 20 grupos junto com ele, né? Daí eu recebo em 20 vezes a mesma coisa.
É, isso é verdade. A gente recebe um monte de
E assim, a gente sabe que a internet, digamos, é terra de todo mundo, né? Todo mundo tem acesso, pode postar suas coisas e tal, e isso entre as bandas, né? Ainda mais hoje no período que a gente está de pandemia, quarentena, como o Hélio falou, até hoje em dia, basicamente, a internet é o único lugar que todo mundo está podendo ir, né? Tanto para se apresentar quanto para consumir o material. E dentre todas essas possibilidades de bandas, assim, quais que vocês acreditam que tem que ser os pontos principais para as bandas, né? Tanto a Iron Maiden, para se diferenciar das demais, para chamar mais atenção que as demais?
Fala aí, pai.
Eu acho que tem que ser original, hein? Tem que... Uma coisa muito difícil, porque já inventaram de tudo, certo? E você acaba sempre imitando um pouco as influências que você teve, né? Durante a vida. E durante tudo que você escutou, acaba sendo transmitido para a música que você faz, que você compõe. Mas geralmente só se sobrepõe, só se vai aparecer quem tem, quem é diferente um pouco. Né? Se for mais do mesmo, a pessoa vê uma vez e não quer ver a segunda. E principalmente pela internet, que, vamos dizer assim, ela, todo mundo fala que ela ajudou, né? Eu acho assim que em um certo aspecto ela não ajuda, ela atrapalha um pouco. Porque chega muita coisa, entendeu? Chega coisa para as pessoas, a informação ela é muito rápida. E ela chega coisa sem noção nenhuma, né? Então as pessoas começam a ficar com o pé atrás de ver tudo que chega, entendeu? Ela vai acabar olhando alguma coisa, se você, de repente, mandar em particular para ela, né? Olha, dá uma olhadinha aí para mim e tal, né? Porque é muita coisa que chega. É, um tempo atrás, né? Eu sou mais velho que vocês, vamos dizer assim, era difícil você ver coisa nova. Só que você prestava atenção, porque ela não chegava até você. Então, quando ela chegava, você olhava, certo? Hoje chega tanta coisa que você não olha por ser muita coisa.
Tem esse lado também, né? Acho que a gente não parou para pensar um pouco nisso.
É, eu acho que é isso aí mesmo, né? Mas, enfim, é uma coisa inevitável também, né? A gente já está inserido nesse tipo de... Nesse mundo, né? Que a gente, enfim... Hoje mais ainda, né? Da internet, né? E acho que é que nem o pai falou, tem que ter um pouco de... Confiança, né? A pessoa que tá, como é que eu vou dizer? Tem que conhecer aquele produto, saber que é uma coisa boa, assim, tem que ter uma confiabilidade para a pessoa poder consumir, né? Então, eu acho que o do Iron Almeida aí, o pessoal conhece o Eric, eu acho bem bacana. Eu sou meio suspeito para falar, mas tem um pouco de confiança, né? O cara sabe que vai escutar uma coisa de qualidade ali, interessante e diferente, né? Do jeito do Hélio, mais pro lado cômico, né? Mas sabe que tem, não é. Tem uma qualidade boa, tem uma confiabilidade.
É, eu acho que o que chama atenção também, né, nessa questão do nome, né? Muitas pessoas já pensam que a gente é cover de Iron Maiden, muitas pessoas pensam que é o Iron Maiden, pessoas que às vezes nunca tiveram contato com Iron Maiden, e vai ler, fala que é o Iron Almeida, né? Então tem algumas coisas assim que eu acho que até, desde o nome já chama atenção e... Pelo menos na nossa tática, né? Nossa ideia de fazer alguma coisa engraçada, de fazer músicas com temas do dia a dia e tal. E aí eu acho que começa já tentando chamar atenção desde o nome, né? Não apenas com o som, porque igual o pai falou, é mais difícil, né? Que todo mundo escute, que as pessoas... A gente também não tem acesso a grandes mídias, vamos dizer assim, em dinheiro mesmo, né? Porque quando o cara põe no YouTube lá, um artista grande, ele investe bastante para que ele seja assistido também, né? Então, a gente vai caminhando conforme nossas pernas conseguem dar os passos.
Importante, né? Importante é não parar. E entrando nesse assunto, como vocês acham que as bandas independentes podem se articular nesse período para elas não perderem ainda mais espaço na cena?
Olha, eu acho que o caminho é, infelizmente, a internet mesmo, né? Eu noto, assim, tipo, nas minhas mídias particulares, né? Eu tenho muitos músicos, que eu trabalho a vida inteira com música. Então, assim, aqui em Curitiba, eu acho que todos, de 5 mil pessoas no meu Face, por exemplo, eu acho que 4.500 é músico. E, assim, eu noto que até os músicos que não têm música própria, eles estão querendo se apresentar, nem que seja de graça. O cara acaba pagando para fazer uma live, um negócio, para ter alguma coisa ali para ele mostrar. Porque é a necessidade que eles sentem, né, de fazer o trabalho deles, né? E isso eu estava olhando hoje, eu achei bem legal isso aí, porque o pessoal, ele está afastado, né? Não existe palco, não pode. A prefeitura proibiu e tal. Então, assim... Mas o povo está tentando fazer de tudo para aparecer, né? E acaba, de novo, voltando àquele outro ponto, que daí... Aparece muita coisa. Muita coisa.
Você acaba. Você acaba assistindo ou escutando coisas que alguém te indicou mesmo, né? Então é bem complicado isso, né? Você conseguir furar o círculo, porque tem que convencer aquela pessoa que escutou uma vez mas você não pode pedir isso abertamente, mas é essa pessoa que escutou que vai indicar para outra, e acaba que essa propaganda é mais forte do que a propaganda feita pelo próprio artista, né? Que, por exemplo, você vai escutar, a Bárbara acabou de escutar Iron Maiden, se cagou de rir, ela passa para a Bruna. Agora, se eu mando para a Bruna, talvez, se eu mando direto para a Bruna, talvez ela nem vai abrir aquilo lá, ela olha aquele negócio, ela deve receber umas 1.500 mensagens por dia, passa a ser apenas mais uma, mas com a indicação da amiga, né, incondicional aí da Bárbara, ela vai abrir e aí começa a proliferar, né? Seria a divulgação orgânica, né? Que é isso que a banda independente, agora é a minha visão, né, eu não sei a visão dos outros, a banda independente ela não busca ser reconhecida assim por milhões de ações ou trilhões de vidas. O que ela busca é ela furar uma bolhazinha que ela consiga ter um público um pouquinho maior, com pouco custo, né? Essa é a ideia, na minha cabeça é isso, sabe? Se um vídeo meu tiver, tipo, 20 mil visualizações, meu Deus, para mim é um recorde, imagine? Sem nenhum custo, com pouca... Então, acho que cada pessoa tem metas diferentes. Então, a meta dessas músicas, para mim, seria mais ou menos isso, né? Você conseguir furar a bolha de uma forma, assim, um pouco orgânica, né?
É exatamente isso, Hélio. E por falar em escutar, por falar em propaganda, por falar em mostrar, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Vamos ver aí um clipe dos caras da Iron Almeida e daqui a pouquinho a gente volta.
Valeu.
Trabalha mais, da meia-noite às seis eu durmo pra trabalhar. Trabalhar, pra dormir, pra levantar cedo e trabalhar. Trabalhar, pra comer e dormir, pra levantar cedo e trabalhar. Os oito coletivos que têm os incentivos de gente que trabalha para os seus objetivos. Nos terminais como animais, fazemos qualquer coisa porque já somos pais. Trabalhar, pra dormir, pra levantar cedo e trabalhar. Trabalhar, pra comer e dormir, pra levantar cedo e consegue quem tá na correria dos palácios federais. Como animais, fazem qualquer coisa pra arrecadarem mais. Os oito coletivos que vêm os incentivos de gente que trabalha pelos seus objetivos. Nos terminais, como animais, fazemos qualquer coisa porque já somos pais. Trabalhar, pra dormir, pra levantar cedo e trabalhar. Trabalhar, pra comer e dormir, pra levantar cedo e
Fala, galera! Nós estamos de volta, conectado com a Rádio Web Uninter, e somos o Nosso Rock. Acabamos de ouvir a música Trabalhar, da banda Iron Almeida. É isso aí, lembrando que o tema de hoje é a internet e a cena underground. Continuando sobre o nosso tema, meninos, onde vocês buscam apoio e motivação para continuar produzindo?
Vixe, eu acho que não tem apoio na externa. É só interna, pô.
Eu acho que a gente tinha a ideia no começo, porque o Hélio sempre compôs, né? É uma facilidade que ele tem de fazer as músicas. E aí isso foi se acumulando e chegou uma hora a gente falou, ah, vamos mostrar para o pessoal aí, né? Vamos gravar, porque senão acaba esquecendo também as ideias e tal. E como a gente é uma família de músicos, a gente falou, ah, vamos fazer junto. E aí se juntamos, gravamos, fizemos vídeos e tal, e a gente continua aí com essa ideia. Acho que a motivação maior é familiar mesmo. E dos amigos. E é legal que depois que a gente começou a gravar, a ir atrás, vai aparecendo pessoas que gostam também do trabalho, né? Vai aparecendo pessoas de longe, né? Porque os vídeos, a internet, vai para longe. Tem pessoas que mandam mensagem, sei lá, do Nordeste. Então, é uma coisa interessante, assim. Mas a motivação maior é das pessoas próximas mesmo, eu acho.
Eu acho que, da minha parte, é aquela questão, assim, que tem coisas que você faz e dá uma pulga atrás da orelha, que será que alguém gostaria de escutar isso? Ou que reação eu conseguiria ter numa pessoa se ela escutasse isso, né? Então, tem aquela parte da arte, né? Que a arte, ela é para isso, ela é para gerar reações. Então, às vezes, você faz uma música para gerar nojo da pessoa. Faz uma música para que a pessoa ficar irritada. Ela vai gostar, eu não sei se vai, mas é que se ela ficar, aquela letra, se ela ficar guardada em algum lugar, né, você não sabe se vai conseguir essa reação. Então, eu acho que uma coisa passa a existir depois que alguém conhece, depois que você consegue mostrar isso para alguém. Uma das coisas que me motivou voltar, assim, a tentar fazer alguma coisa dentro dos limites do que a gente pode fazer, né, dos limites que o orçamento permite fazer, foi um amigo meu, que depois de 10 anos, né, eu não via ele de jeito nenhum, ele teve um problema seríssimo de saúde, quase morreu, fez uma operação na cabeça, né, tinha um tumor, e aí depois de um tempo que eu chorei na hora que ele entrou em contato comigo, procurou no Facebook, eu não tinha ele no Facebook, ele me adicionou, mandou um messenger e falou a história dele, mas ele falou que ele ficava lembrando de uma música que eu tinha cantado pra ele, e que ele queria muito essa música, o nome dessa música chama Tartarus, e se você for escutar, eu chamo ela de uma música quase romântica, né, porque ela tem uma tocada romântica, mas o refrão ela inverte tudo, uma pessoa fala pra outra que vai remover os tártaros da outra, né, então fala: vou remover os seus tártaros, meu bem, seus tártaros, meu bem, seus tártaros, meu bem, a língua vai no céu da sua boca, ai, que coisa louca, os seus tártaros. Então era essa a música, sabe? E quando eu faço pra brincar mesmo, eu fiz até com o Pedro da harmonia da música, um violãozinho, a gente faz pra brincar, a gente canta em família, canta pros amigos, né, alguma festa, uma coisa assim. E esse rapaz, eu fiz faculdade, ele não era do meu curso, ele era de outro curso, mas eu encontrava ele nos corredores ali da Federal. E depois de 10 anos ele sofreu tudo isso, tudo. E aí ele largou da namorada, né? Quando ele largou da namorada, ele lembrou dessa música, depois de 10 anos. Né? E ele veio me procurar e falou: cadê aquela gravação tua? Que eu gravei um CDzinho na faculdade, eu gravei um CDzinho com voz de violão, e o ao vivo do quarto do meu tio. E aí fiquei entregando pra todo mundo, assim, entregava pra galera, tudo. E ele foi um dos que pegou esse CD, guardou, gravou a música, e no momento oportuno aquilo fez todo sentido. Aquela música que você fez, que eu fiz, que reage, que a maioria das pessoas reage com nojo, né? Com asco daquilo, meu Deus, o tártaro, passar a língua lá. E pra ele fez todo sentido aquela música, sabe? E aí eu pensei, cara, se essa música fez sentido pra uma pessoa, pra duas pessoas, por que que eu vou deixar de mostrar essas músicas pra outras pessoas? E aí, conversando com o João aqui, né, o João, opa, aqui, sei lá, o João aqui, ele é professor de arte, né, toda, né, fez mestrado em música, inclusive, formado em Belas Artes. Eu conversei bastante com ele disso, né, sobre o Marcinho, de um dia eu chamei o João e o Marcinho em casa, a gente conversou, falou, não, cara, vai, a gente apoia você, vamos lá, que tiver que tocar ao vivo, a gente toca, mas o caminho foi por aí, ó, vai tentando achar um caminho, e a gente apoia e vamos junto aí. Foi mais ou menos nesse sentido, sabe? Então, acho que a motivação do artista é essa. É mostrar para as pessoas aquilo que, de alguma forma, pode tocar. E o jeito que vai tocar, você não tem controle, né? E então, é mais ou menos por aí. Eu acho que eu me perdi no raciocínio, não sei mais o que eu tô falando.
Tá tudo bem, tá motivado a contar a história.
A gente estava conversando aqui nos offs, você falou um pouquinho disso, de pegar o violão, criar a música para ver se ela vai dar certo e tal, todo esse esquema. Como que está isso durante agora da pandemia, da quarentena, assim? Você está se sentindo meio cansado para criar? Acha que não? Está com mais tempo para processo criativo, assim? Como que vocês estão nisso?
Eu posso falar um pouco do processo. Eu, assim, quem cria as músicas é o Hélio. Mas eu posso dizer, depois você disse a verdade, o processo de criação do Hélio é totalmente caótico, né, Hélio? Do nada, ele não tem assim um... Ah, assim, eu vou fazer uma música agora, não sei o que tal. Não, ele do nada aparece a música, assim, né? Principalmente parceria, né? Quando tem gente junto, sai muito mais fácil. E às vezes o cara acha a música meio ruim, daí o L pega pra ele a música.
Muitas vezes o parceiro se torna anônimo porque ele acha ruim e tem vergonha de assumir. Eu gosto de assumir essas coisas.
Mas agora na pandemia você não deve estar dando para se encontrar muito aí, né? Pessoal aí, né?
Esse é o problema, né? O problema é que a gente não tá se encontrando fisicamente e nem virtualmente, porque a agenda aí de trabalho tá bem intensa. E é curioso isso, né? Mas é pandemia, mas o trabalho tá bem intenso, assim, né? Eu sou professor, tô mexendo com não sei se ouviram falar já, Classroom, essas coisas. O Vini, coitado, uhum. Vini, ele começa, né, o nosso irmão de 12 anos, começa 10 da manhã para 7 da noite. Para as crianças tá corrido, para os professores estão corridos. Então a parte de criação tá. Mas eu tenho aqui, eu tenho uma folhinha guardada ali, eu tenho umas 50, 60 músicas. Vou testando, uma hora alguém gosta de alguma coisa. Ou não gosta também, sei lá.
Né?
Mas assim, mas a temática da música, agora eu gosto mais de signo agora. Eu pus uma camisa de signo aqui e eu tô acreditando em signo agora.
Não, a gente fica 5 horas.
Eu quero uma música sobre Sagitário.
Sagitário? Sagitário é legal. Eu sou de Câncer, né?
Sou sagitariana, gente. O louco do signo, se acharam aqui. Calma, galera.
Assim, eu não sei se fica claro na algumas letras que eu faço, mas é que eu acho que eu não sou um artista. Eu acho que eu sou o anti-artista, sabe? Porque, na verdade, tem muitas músicas do MPB. Eu tô dando risada aqui, ó. O João ali não se aguentou.
Ser menor, né?
Eu sou o anti-artista.
Eu sou muito ouvido.
Porque o artista, ele busca a beleza. Eu, muitas vezes, eu busco zoar o artista que busca a beleza, sabe? Então, por exemplo, tem artista que fica buscando rimas espetaculares, não pode rimar substantivo com substantivo, tem que rimar substantivo com verbo, senão vira uma rima pobre, não sei o quê. Aí uma das músicas que eu mais gosto, que mais enche o saco da galera, é a Marisa rima com camisa. Eu inventei a Marisa para rimar com camisa. Eu tô meio que zoando os poetas que ficam lá pirando na batatinha. Eu gosto mesmo, Marisa rima com camisa e pronto, daí resolveu a música, sabe? Então é por aí a história. E por que tocar música? Oi, perdão.
Não, desculpa.
Pode entrevistar aí, só eu falo.
Não, é que pelo jeito é uma diversão sem fim, assim, esse processo criativo. Eu fico imaginando a cara das pessoas que, tipo, que dos seus irmãos, que você chega, cara, eu fiz uma música, eles devem pensar, meu Deus, vai vir outra Marisa. E, entendeu? E deve ser muito divertido, deve ser muito gostoso isso.
Não, e o Marcinho, o Marcinho é mais tímido, o Marcinho mora com o João, né? Ele não pôde participar, ele tem um trabalho também bem intenso, Mas eu acho que tocou bastante o Marcinho, que eu morei com ele, ele era bem criança. Tem hora que a gente brincava muito, mas essas brincadeiras ficaram muito gravadas. E muitas coisas não tem nenhum sentido nenhum. Então um dia eu levantei, vi uma chave de fenda, me fingi de louco e fiquei falando assim: pega na chave de fenda! Pega na chave de fenda! Pega na chave de fenda! Isso aí virou uma música, entendeu? Mas aí eu acho que isso eu tenho que mostrar pra essas pessoas, mas não tem nada a ver aqui. Eu vi uma chave de fenda e tava brincando com o Marcinho. Daí eu acho que ele gosta de tocar com a gente, porque daí o Marcinho seguiu o caminho dele, ele é baixista, toca uma banda de baile, tudo. Bom músico, o João toca. Você tem que ver o João no ponteadinho da guitarra dele, o pai, o profissional.
O João tava dando uma cerrada aqui pra gente antes do programa começar. Ele tava
Você chegou só 20 minutos atrasado na reunião, daí eu tava tentando
O Pedro tocou 10 anos com o pai, por onde o rock, e tem a nossa segunda madrasta, porque a nossa família é muito especial, tem duas madrastas, daí a segunda madrasta é vocalista também, então, tudo música, assim, sabe? Então, por que que vai ficar essas músicas guardadas se você pode mostrar pra alguém, sabe? E o sucesso é super relativo, relativo ao quanto você investe, relativo ao tempo que você se dispõe, ao apoio que você tem. Então, eu dentro de mim, eu tenho que algumas dessas músicas poderiam deixar a vida de alguma pessoa mais divertida, sabe? Eu não abordo aspectos, assim, de política, ou aspectos, assim, entre aspas, mais sérios, assim, sabe? Mas é uma coisa que vem de dentro, e eu acho que, como vem de dentro, isso pode fazer com que alguém que veja e escute essa música, também se toque, e de repente isso prolifere, e eu possa criar mais músicas, e de repente com algum show aí de 40, 50 pessoas, para mim é um sucesso enorme, sabe?
Sim, o sucesso também é relativo, né? O sucesso pode ter sido você ter recebido a mensagem do seu amigo lá depois de 10 anos, então, tipo, cara, se depois de 10 anos ele lembrou, de alguma forma isso foi importante para ele, né? Então não deixa de ser um sucesso. Para alguém foi um sucesso, né? E quais foram as maiores dificuldades de vocês para chegar até aqui, para continuar aí?
Eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem é que, por mais que a gente seja família, irmãos, pai e tal, a gente, cada um seguiu um caminho, né? O Pedro se mudou, aí mudamos de casa, aí o Hélio casou, aí, enfim, isso acaba, cada um tem um trabalho, né? Por mais que a gente seja professor, trabalha em colégios diferentes, o pai tem o bar dele, tem empresa de som, trabalha com as bandas, né? Com produção musical. Então, acaba que a gente, não é tão simples assim a gente se reunir para tocar as músicas, né? Para fazer os shows, até mesmo agendar um show, às vezes é difícil. E eu acho que essa seria a dificuldade, assim, né? Por mais que nós sejamos muito próximos, às vezes a gente não está tão perto, todo mundo ao mesmo tempo, né? Isso é um pouco difícil, assim.
É exatamente isso, e é isso, meninos. A gente agora vai para o segundo intervalo do programa, a gente vai conhecer a famosa música da Marisa.
Pega na chave de fenda, pega na chave de fenda, pega na chave de fenda.
Meu sapato caramelo, minha bota de couro. Olhos cor de ouro, minha calça.
one.
É isso aí, galera. Estamos de volta e acabamos de ouvir a famosa Marisa. É isso aí. Essa foi a Marisa, famosa, comentadíssima aqui. Todos nós amamos. Porque ela rima com camisa e isso foi sensacional. E lembrando que, se vocês souberem de alguma live que esteja rolando, se vocês forem fazer uma live ou souber de alguma coisa interessante, ou quiserem divulgar um som novo, um clipe novo, quiserem divulgar alguma coisa, fala com a gente, é só mandar lá no Instagram, @nossorockradio, que à medida que possível a gente vai postando e vai ajudando vocês a ficarem mais conhecidos na cena.
Obrigado, vou mandar sim para você, pode deixar.
Mãe,
não precisa, Hélio, porque você vai ficar mais conhecido agora, porque eu vou te pedir para você contar a história da banda pra gente. Agora é o seu momento, fala pra gente um pouquinho da história da Iron Maiden.
História da Iron Maiden? Ixi, Maria, já esqueci, já. Né? Ô, me ajuda aí, mas... a história da Iron Maiden...
Não sei o quê.
Ah, aquela história... Ah, eu pensei que já tinha falado já hoje.
Não, pode...
Ah, não estava gravado, então tá. Não foi assim, tá bom, vamos lá. É que a Iron Maiden é uma banda, como é que eu vou dizer, não é uma banda profissional, vou dizer assim, vou pôr bem claramente. A gente se reúne esporadicamente, o pai, por exemplo, participou da gravação em 2012, foi o nosso primeiro trabalho que está no YouTube, o pai e o Pedro junto, né? E aí faz uns 2 anos que a gente está tocando, mas o pai, não sei se perceberam, tem muitos compromissos, né? O Pedro se mudou de cidade, e aí toca com a gente, além de mim, né, eu e o João, que está aqui, toca também o Marcinho, que não está participando hoje aqui da entrevista, né? E aí, como a gente só está em 3, que é irmão também, né? A gente é em 5 irmãos, né? O Vini tem 12 anos, a gente vai fazer um negócio agora, ele vai participar como o Vini Games agora, do canal, ele vai participar do canal também, os 5 vão participar. É o Vini Games. E aí agora tá eu e o... A gente vai chamar o pai, mas é sempre complicado a questão de agenda, o pai tá junto com ele, mas ele, eu acho que ele gosta, né? Não sei. Ou ele é pai, tem que fazer o quê, né? E aí o... tocar com ele. E aí quando eu vou visitar o Pedro, por exemplo, em Sertanópolis e tal, o João junto, eu fico queijando o saco, já pego e falo, vamos filmar, Pedro. Não vamos filmar, essa coisa assim. E aí tem o... Marcinho, que toca com a gente também, ele gosta de tocar com a gente. E aí a gente, como tá em menos número, daí sempre tem amigos que tocam com a gente. Então, por exemplo, eu procuro marcar poucos eventos, porque não tem uma banda fixa. Então é uma vez cada 2 meses, uma vez cada 3 meses. E aí, igual você falou da internet, a internet é bom por causa disso. Como é bom tocar ao vivo, é legal pessoas diferentes conhecerem. Mas você tem que ter algum público para ir ver vocês, né? Quem que vai ver uma coisa totalmente nossa? Só se for um festival, né? Que também é uma coisa que pode ser explorada, ou coisas assim, né? Então a gente se reúne, né? Esse trabalho de 2012, e agora a gente vem se reunindo esporadicamente, com músicos convidados e tal. E aí tem uma sistemática para o lançamento das músicas, que é assim, eu brinco com violão, todo sábado eu posto uma música nova, e aí aquelas que têm melhor repercussão, aí eu procuro, né... a gente procura aí gravar em estúdio e daí fazer os clipes, né? E aí, por que o clipes e não só o áudio? Porque como é uma banda nova, isso é uma questão que eu não pesquisei, mas eu acredito que o audiovisual chama mais atenção do que só o áudio, né, para coisas novas. Então, pode ser que a pessoa... Você tem que prender ela de alguma forma e daí o visual prende a pessoa para ver aquele produto, sabe? Eu acho que... E aí, então, naqueles testes, você faz um testezinho rápido, daí depois vai no estúdio, faz o clipe e aí divulga. Coloca no Instagram, no Facebook, no YouTube. Patrocina um pouquinho lá no Facebook também, põe um dinheirinho lá, bem pouca coisa, o que dá pra pôr. E é legal que daí tem gente de Fortaleza que vê, gente de São Paulo, gente de Manaus, em todo lugar. Não, é que a família nossa é de músicos, né? E a gente seria a segunda geração de músicos. Então tá aqui o pai e o meu tio, né? Primeiramente... São profissionais da música, tocaram em várias bandas de baile, banda de rock, banda de bar, banda tudo quanto é tipo, banda de axé, carnaval. O Pedro, o João e o pai que estão aqui tocaram, por exemplo, no Guaratubanda, no Caiobanda, lá em cima dos trio elétrico aqui do Paraná, e trabalhos, assim, infinitos, assim. Atualmente o João aqui trabalha com música, né? O Pedro já trabalhou com música há muito tempo, o pai trabalha com música, trabalha com bandas, com um monte de bandas e tudo mais. E de todos eles, eu sou o único que não trabalhei, vamos dizer, profissionalmente com música, né? Eu tenho no meu currículo lá 5 cachês, eu guardo. Eu nunca gastei o dinheiro que eu ganhei com cachês, porque para mim foi uma realização quando alguém quis pagar para eu tocar para ele, porque eu não me considero... Eu não me considero um músico, assim, né? Eu brinco com o meu violãozinho, eu toco, faço um acorde, eu gosto mesmo do... Mas sempre que eu comecei a brincar com os acordes, eu gostei de fazer música, né? E aí eu, lá com 14, 15 anos, comecei a fazer música. Inclusive, a Marisa eu fiz quando eu tinha 15 anos. E agora que eu tive a oportunidade, guardei um dinheirinho, consegui fazer uma produção um pouquinho melhor, com um clipe bacana. Mas aí isso foi passando na faculdade, eu mostrei isso pra galera toda, o pessoal curtia, eu sentia que eles curtiam, não era mentira aquilo. E aí a gente se reuniu um tempo e falou, vamos fazer agora com banda aí as tuas músicas aí, Hélio. E aí a gente fez o trabalho, que tá o primeiro trabalho, que se chama o Ao Vivo pro Técnico de Som, tá lá no nosso canal, de 2012. E inclusive o pai participou, o Pedro participou, o João participou, o Marcinho, que é o nosso outro irmão, também participou. E depois disso, a gente entrou num período latente, porque só postamos lá e acabou. Aí cada um foi para um lado, cada um foi se estabelecendo na vida, cada um tomou um rumo. E só que aí eu tive aquela ligação, eu já falei daquela história do menino do Tartarus lá. Aquela já tá gravada. Então, já. Daí veio esse menino. Então veio essa história desse rapaz aí, que isso me tocou bastante, eu fiquei muito emocionado mesmo, porque... É uma brincadeira da minha parte, né? Mas uma brincadeira levada a sério, tentada, as músicas são tentadas tocar de forma bacana, com bastante arranjo legal, com uma pegada mais rock and roll. E somado a isso, também um dia, o que foi bem importante para querer voltar a fazer alguma coisa, né? A internet hoje, ela todo mundo tem acesso à internet, seria uma forma de divulgar, mas uma coisa que pegou foi um dia que eu sou professor, né? E a diretora falou que eu... numa festa da primavera, eu seria aquele encarregado de cuidar da pescaria das crianças, né? Então, chega a criança, ela joga uma vara, daí a vara, ela pega um peixinho, assim, que fica dentro de um coisinha de areia, aí você tira e fala, você ganhou 3 balas! Daí ia lá e eu só ia dar 3 balas para a criança, daí chega mais uma, daí tira lá, você ganhou um sabonete! Daí eu ia lá e entregava um sabonete para a criança, né? Aí eu peguei e levantei no meio da reunião, no meio de todo mundo, eu bati com tudo em cima da mesa, assim, pá! Eu não vou fazer isso, eu vou trazer minha banda para tocar aqui! Iron Maiden vai me tocar aqui nesse colégio! Aí eu já falei com o pai, né? Falei com o pai ali, ô pai, eu segui, o pai é o pai, né? O pai tem tudo, pensa em alguma coisa de som, o pai tem lá. Ele emprestou tudo, as baterias, emprestou as caixas de som, falei com o João, o Pedro já morava no interior na época. Daí chamamos um amigo para tocar com a gente, o Marcinho foi na bateria. A gente se reuniu, ficamos lá na casa do pai. Ô pai, podemos ensaiar aí na tua casa, pai? Ficamos um mês lá fazendo barulheira na casa do pai. E aí tocamos lá na escola, né? E depois que esse momento de tocar para a escola e os alunos envolvidos, eu já aproveitamos, fizemos um festival. As crianças lá se organizaram, tocaram, apresentaram um monte de coisa. E aquilo tocou muito em mim e eu pensei que... Eu fiquei feliz com aquilo, sabe? Tocar minhas músicas, porque as minhas músicas, a Marisa, por exemplo, a Bicicleta Azul, eu como... Vocês sabem, né? Para ser professor não é só passar conteúdo, né? Você tem que ter bastante familiaridade com o seu estudante. Eu uso isso para me aproximar deles. Então, eles conheciam as músicas, cantavam junto. Me senti um rockstar mesmo lá, junto com as minhas criancinhas. E aquilo foi tão legal e eu pensei que a gente poderia fazer coisas, continuar fazendo coisas. E em seguida, a gente foi tocar no grandioso Bar Barril ali da Vila Auer, assim. Bar bem bacana que tem ali. A gente ficou mundialmente conhecido ali no Bar Barril. E depois tocamos 2 vezes lá. Depois tocamos numa festa de aniversário do meu professor chinês, professor Sheng, de 80 anos. A gente ensaiou várias músicas em chinês. Fomos lá, cantamos para ele. E daí, depois disso, a gente ficou os caras que mais tocaram 92 graus. A gente tocou umas 15 vezes 92 graus. Aí, mas lá dá bastante público. A vez que mais tinha umas 13 pessoas, mas 12 eram da minha família. Então, daí... tava meus tios, meus primos, tudo, e, né? Porque sendo underground é isso, vai pouca gente. Então, não tô brincando, teve uma vez que foi uns 40, mais ou menos. Aí também conseguimos tocar em alguns outros lugares, mas aí não com esse caráter de música própria, né? Com cover. E foi aí, então, depois de tocar ao vivo, mas sem ninguém conhecer a gente, que a estratégia mudou. Ao invés de tocar ao vivo, foi produzir material de mais qualidade para divulgar, para pessoas conhecerem, e para daí, então, a gente poder, de alguma forma, fazer com que as pessoas consumissem ao vivo, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, é parceria, né? Para me aguentar, só a minha família mesmo.
E como que vocês imaginam os projetos pós-pandemia? Como é que você acha que vai ficar a cena, tudo, a vida?
Acho que vai longe isso aí, viu? Porque por causa da vacina e tudo mais, acho que todo mundo que pegar um resfriado agora vai andar de máscara, acho que a gente vai passar a se respeitar mais nisso, né? Agora, em relação ao cenário musical, eu vou passar aí para o pai falar um pouco aí. Eu acho que manja mais, hein?
Olha, eu acho assim que vai ter uma procura bem grande. Em todos os aspectos, né? Muita gente, ninguém sai de casa, né? Vamos dizer assim, ninguém vai num show. Você vai num bar, mas não tem música. Então, assim, eu acho que vai ter bastante espaço. Não sei como que eles vão liberar no sentido de quantidade de pessoas, né? Porque eu imagino que a partir de agora eles vão restringir muito a quantidade de pessoas, certo? Então talvez volte, por exemplo, aqui em Curitiba teve uma época que tinha muitos bares, né? E eles diminuíram porque abriram bares muito grandes, que acabaram fechando vários bares pequenos. Eu imagino que deve voltar a abrir alguns bares pequenos, porque nos bares grandes não vai poder ter aquela quantidade de público, né? Então eu acho que vai ter bastante espaço, né? Para ser underground, na verdade, eu acho que locais menores, eles são melhores, né? Sim. Um local muito grande, cabe 1.000 pessoas, uma banda underground não consegue colocar 1.000 pessoas, não consegue segurar uma pessoa, mas se for um bar para 100, já fica bacana, né? Então, eu acho que vai ter bastante lugar assim.
Ótimo. Meninas, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Queria saber quais são os planos que vocês estão com a Aaron Almeida, pelo menos até o final do ano. E para a galera, onde que elas acham vocês? Onde vocês estão? Tá Facebook, YouTube? Como que faz para achar vocês?
Então, a gente trabalhamos com 3 mídias. Instagram, @AaronAlmeida8. Eu pensei que Aaron Almeida fosse o nome original, mas tem 7 Aaron Almeidas já, a gente é o 8º somente.
Nossa!
Escreve Iron Almeida. E daí no Facebook é o Aaron Almeida, e no YouTube é o canal Aaron Almeida. Todo sábado tem postagem nova, às vezes é música própria, às vezes é alguma homenagem, algum amigo que faz música também. E a ideia é lançar um clipe por mês, nesses últimos 2, 3 meses. O último clipe foi o Trabalhar. A ideia era ter lançado já um clipe em junho, mas sempre na primeira semana do mês, mas por causa da pandemia travou bastante aí os processos aí de gravação. Mas em seguida já vai ter mais músicas aí que já estão gravadas. Estamos só fazendo a parte do clipe, porque acreditamos que hoje em dia a parte de clipe é tão importante quanto o áudio, porque como tem muita informação por aí, o vídeo faz com que o espectador se prenda mais naquele produto, né, do que se você só mandar o áudio. Não estamos no Spotify ainda, porque ou outras mídias de áudio, porque acreditamos que essas mídias funcionam bem para quem já tem algum tipo de fama, algum tipo de público. O nosso público ainda é bem restrito, porém, já tô bem feliz com a quantidade de inscritos. Temos aí mais de 700 inscritos no canal do YouTube, no Instagram, daí é normal, umas 1.200 pessoas, no Facebook, 1.800 curtidas na nossa página, mas para entrar nessa mídia aí, tal, envolve um custo, você pôr a música lá, e outra coisa que você põe lá, ela é difícil de ser pesquisada, né? Quem que vai pesquisar uma coisa que não conhece ainda? Então, por exemplo, quando a gente vem por um programa igual o de vocês, muito obrigado por dar essa oportunidade, mais pessoas que não conheciam a gente vai ver, e aí provavelmente pode nos procurar nessas mídias. Então, eu acho que a gente tem que... o plano é de alguma forma, sem gastar grana, sem gastar muita grana, é aparecer nesses programas, né, igual o de vocês, por exemplo, e para que mais pessoas conheçam a gente fazendo propaganda e não se cansar de fazer material e compartilhar, e compartilhar, e compartilhar, postar, mandar, e aí torcer para alguém ver. Mas se você quiser ver o nosso clipe lá no nosso canal, se chama Ninguém Viu, que é a nossa história. Você faz, compartilha, posta, mas ninguém vê, mas e a gente continua fazendo do mesmo jeito, não estamos nem aí. Fica mandando e é isso aí.
Ah, tá certo, é isso aí mesmo, tem que fazer mesmo. Você agradeceu e agora eu gostaria de agradecer novamente vocês, João, Hélio, Pedro, Márcio, por participarem do nosso Rock de hoje. Com certeza foi um dos programas que eu mais dei risada em todo o tempo que eu tô no nosso Rock.
Ai, tem, já, e entra lá no Ninguém Viu, você vai curtir lá e dá um like, se inscreve no canal, eu sou blogueirinho do YouTube agora.
Tá bom, vou dar um like lá. Ai, menino, muito obrigada.
Valeu, gente. Obrigadão mesmo, de coração.
Tchau, tchau.
Tchau,
mano. Tchau, tchau. Obrigado, hein?
É isso aí, galera. Não fiquem tristes que o programa Nosso Rock também está durante a semana nas nossas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições no facebook.com/nossorockrádio. E lembrando que os nossos encontros rolam todas as quartas às 18h30. E as reprises acontecem na sexta às... Ou se quiser colar com a gente, é só mandar um recadinho lá no nosso Instagram, @nossorockrádio, que assim que possível a gente traz vocês aqui pra gente bater mais um papo super divertido e engraçado como este. Espero que tenham outros.
E valeu. É isso aí, você conferiu o programa Nosso Rock, um projeto de extensão do Centro Universitário Internacional Uninter, produzido pelos alunos dos cursos de comunicação social. Mídias e locução, Bruna Carolina, edição e locução, Jefferson Istapait, pauta e locução, Jussi Lopes, relações públicas e locução, Joe Bárbara Carvalho, orientação de projeto, professor Otacílio Vaz, e como sempre, gente, se puder, fique em casa, lave as mãos, use a máscara, distanciamento, e é isso aí. Tchau, tchau, até o próximo.
Tchau,
valeu. Valeu, obrigado. Nosso Rock, o local da cena underground.